Com a palavra, a senhora Tânia Herrera.
Com muita satisfação, vereador Delgado, presidente desta casa, que eu me encontro aqui novamente entre os nossos representantes da nossa comunidade. E representantes também desta importante parcela desta uruguaiana, que são os aposentados, os pensionistas, os idosos do nosso município. E é por isso, neste momento, que nós viemos visitá-los para, assim, ó, explanar ou conversar um pouquinho sobre a Semana Internacional do Idoso, o porquê que ela foi criada lá na ONU, há uns tempos atrás. Foi para abrir esse debate sobre esta parcela da sociedade que é tão importante e que é tão esquecida. E que a gente escuta falar tão pouco pelas comunicações, pelos debates entre os grupos, por representantes nossos eleitos pelo nosso voto. Então, hoje estamos aqui para fortificar este pensamento, para trazer alguns dados para os senhores, que certamente conhecem, mas para bater novamente, principalmente nesse mês de outubro, e vocês já receberam aí, sobre a nossa participação na economia do município. Depois, nosso secretário vai falar mais um pouquinho sobre isso. E sobre outro dado importante que nós hoje, na Semana do Idoso e no mês de outubro, é que recebemos a notícia que foi aprovada na primeira reunião, agora me foge o nome, como é que a gente usa? Na primeira comissão, lá em Brasília, o nosso 14º. Vocês são sabedores que nós fomos, assim, ó, com prazer até, usados para salvar a economia naquele momento derradeiro em que não tinha de onde tirar dinheiro. Libera-se o 13º para os aposentados e a economia do município toma um fôlego, porque o nosso dinheiro vai para as farmácias, vai para os mercados, vai para as lojas, vai para o nosso filho que está desempregado. Vai para o nosso médico, vai para os nossos exames, nossos remédios. Então, nós temos aquele 13º. Só que dezembro está chegando, meninos, pessoas, nossos representantes, e nós não vamos receber nada por enquanto. Mas já passou na primeira comissão o 14º, e nós precisamos da ajuda dos nossos representantes hoje para que mande uma moção para esse relator, para que isso vá com mais rapidez para o Senado, para os deputados, para que aprovem e nós recebamos isso que é justo que nos deem, para nós ter agora em dezembro, janeiro, um dinheirinho para nós, o 14º. Porque nós já ajudamos o país, agora chegou a vez de nos darem de volta alguma coisa. Então, por isso nós contamos com a nossa Câmara, em especial, e depois, mais especialíssimo, em cada um dos senhores conversar com o seu deputado, conversar com o seu senador, para ter a força, independente de partido. A Tapur não tem cor política. Nós somos apartidário. Nós precisamos de todos vocês. Nós precisamos de cada um. E nós estamos de portas abertas para recebê-los quando vocês quiserem nos visitar. Eu agradeço muito, vereador Delgado, meu presidente, vereadora Zulma, vereadores presentes, muito obrigado por nos receberem. Agora eu passo para o meu secretário, que ele tem mais. Obrigada.
Em primeiro lugar, eu quero, em nome da nossa associação, agradecer essa disponibilidade da nossa Casa Legislativa, dos nossos representantes todos, a nos permitirem mais uma vez usar essa tribuna. Eu entreguei, e agora falta entregar ainda para alguns vereadores, alguns dados tirados da estatísticos oficiais do INSS. Isso aí não é inventado por nós, isso aí está lá no site do governo federal, INSS, é só entrar em estatísticas municipais, e estão todos os valores que mensalmente e anualmente são disponibilizados para o regime geral, vereadores. Só para o regime geral. Somem a isso aí aposentados e pensionistas estaduais, federais, e vocês vão ver que, vocês vão sentir que isso está muito acima do fundo de participação do município. Quer dizer, a contribuição dos idosos em Uruguaiana é muito grande. A arrecadação de Uruguaiana não passa de 3 milhões de reais para o INSS. É 3 milhões e um pouquinho. E nós recebemos mensalmente de retorno mais de 31 milhões de reais. O que se arrecada no município, o que é recolhido para o INSS do município, está em torno de 3 milhões mensais. E o que nós recebemos de retorno, o que o município recebe de retorno, é mais de 30 milhões mensais. A média, eu entreguei para os senhores aí uma planilha, é de 31 milhões em 2020. Quer dizer que 2021 é maior, porque a cada ano aumenta. Aquela merrequinha que é dada de reajuste para as aposentadorias e pensões, ela repercute num crescimento desses valores. Então, o que nos traz aqui hoje é a defesa do direito do idoso. E o idoso, hoje, aquele que não é aposentado e pensionista, ele tem um auxílio do governo, que está aí, que faz parte desses valores que nós estamos trazendo para os senhores. Então, e a nossa preocupação com relação aos idosos é que nós não temos aqui em Uruguaiana nem sequer uma casa, uma instituição de longa permanência do município para atender esses idosos em situação de risco. Eu fui por 2 anos presidente do Conselho Municipal de Idosos representando a nossa Atapur. E vocês não imaginam o que a gente recebe por dia de denúncias, de maus tratos, de abandono. E eu dizia outro dia para a vereadora Zulma que uma coisa que nos preocupa é nós temos muitas leis para proteger o idoso, mas nós temos muito pouca fiscalização na aplicação dessas leis. Porque outro dia dizia, não, mas nós temos que criar leis, nós já temos demais. Leis, nós já estamos saturados de tantas leis. Nós temos um Estatuto do Idoso aí que é super completo, que atende todos os setores da vida de um idoso. Mas e a fiscalização em cima disso aí? Quer dizer, está sendo cumprido o Estatuto do Idoso? Não, não está. Nunca foi cumprido o que o Estatuto do Idoso prevê. E o idoso tem um papel fundamental nos municípios. Porque é na casa de um idoso que aquele desempregado foi se amparar. Porque ele, sendo aposentado ou pensionista, ou tendo um benefício assistencial, é com aqueles 1.100 reais que ele foi ajudar uma pessoa desempregada. Porque só com aqueles 600 reais, ou 300 e poucos, que você recebeu do auxílio emergencial do governo, que foi bom, é lógico, mas que não é suficiente. Nós sabemos que aí 67 milhões de brasileiros receberam auxílios. E isso é o mesmo número de pessoas com necessidades durante essa pandemia. E aonde que essas pessoas se ampararam? Num avô, na casa de um avô, de um pai, de um tio. Que são essas pessoas que recebem. Ah, mas é uma merreca um salário mínimo. Mas para quem não tem nada... Para quem não tem nada, esse salário mínimo é muito. Como disse a nossa presidente, para mim encerrar, porque nós não queremos tomar muito tempo de vocês, até porque foi uma exceção abrir esse espaço, só dizer o seguinte, ó, O dinheiro do 14º abono, esse projeto de lei do deputado federal Pompeu de Matos, aqui do Rio Grande do Sul, que está recebendo o apoio lá em Brasília, hoje ele já passou pela Comissão de Seguridade Social, ele foi aprovado por unanimidade. E agora ele saindo para a Comissão de Tributação e Finanças, que tem como presidente o deputado federal Júlio César, ele é lá do Piauí. A gente distribuiu um papelzinho, depois vamos distribuir para os outros vereadores. Ele é Júlio César do Piauí. E o relator desse projeto é Fábio Midieri, né? Fábio Cruz. É do PSD de Sergipe. Tá? E o que nós precisamos da Câmara? Nós precisamos de cada um dos senhores vereadores, cada uma das senhoras vereadoras, que mande moções, que telefone para o seu deputado, que mande moções aí para o relator, para que seja aprovado o mais rápido possível, porque esse dinheiro não beneficia só o aposentado, o pensionista e aquela pessoa que recebe o auxílio por exemplo, esse benefício assistencial. Né? Então, o BPC, que também se soma, está somado nesses benefícios do INSS, isso tudo vem para o município, isso tudo vai circular no município, vai gerar ICMS que retorna mais ainda. Então, o nosso pedido é esse, que mande moções para o relator e que mande moções para os seus deputados federais, para que votem favorável, para que esse dinheiro tenha um retorno, para que os... Até porque esse projeto, vereadores, esse projeto ele limita em 2 salários, o máximo em 2 salários. Então, por exemplo, aquele aposentado que recebe 10 salários, ele não vai receber 10 salários. É o máximo em 2 salários, é o que esse projeto prevê, até para beneficiar aqueles que ganham menos. Né? E esse é o elogio que se faz a esse projeto, é que ele está beneficiando as pessoas que ganham menos, então até 2 salários. E isso vai voltar para o município, vai gerar ICMS e vai dar um final de ano mais digno para esses aposentados e pensionistas que tiveram o adiantamento do seu 13º para aquecer o comércio. Então é muito fácil o governo dizer assim, não, vamos adiantar as parcelas do 13º para aquecer o comércio. Mas e lá no fim do ano? Porque esse dinheiro vai ser gasto todo no comércio mesmo. E lá no final do ano, o aposentado, o pensionista, essas pessoas que ganham menos, que ganham 1 salário, 2 salários no máximo, essas pessoas vão passar um final de ano com muito mais dignidade se receberem isso aí. Então esse é o nosso pedido especial. Pense nos idosos do nosso município, né? que são ou são aposentados ou têm esse BPC, e façam com que seja aprovado esse projeto de lei lá em Brasília. Muito obrigado mais uma vez, e nos perdoe mais uma vez por tomar o espaço de vocês.
Com a palavra a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente, quero agradecer ao plenário, né, que aprovou unanimemente a tribuna, o Herrera e também a Tânia, e parabenizar a Herrera e Tânia por esse trabalho grandioso que vocês têm feito para os nossos idosos uruguaienenses, principalmente aqueles idosos vulneráveis, né? Eu me lembro, numa manhã de sábado, uma família me liga desesperada, né, pedindo, eu liguei. Na mesma hora, o Herrera se dirigiu ao Hospital da Santa Casa e ali, né, teve alguns embates, né, Herrera, mas conseguiu solucionar o problema daquela família com um idoso, né? Então, esse trabalho, esses relevantes trabalhos, não só na Semana do Idoso ou na Semana do Dia Internacional do Idoso, esses dois eu sou testemunha, porque eu vou muito a Tapor. Inclusive, sábado nós estávamos lá, eles numa live, né, ao vivo, praticamente a tarde toda ali, né, que poderia estar em seu lazer, estarem nas suas casas, estava ali na associação, fazendo uma transmissão ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Brasil afora, e com participações muito importantes e temas importantes em relação à vida dos nossos idosos.
Se a senhora me perdoa, vereadora, só
pois
cumprimentar.
Pois não, aqui estamos ao vivo e a
não
cores.
Somos só o Herrera e a Tânia. Nós temos um grupo lá, inclusive temos uma representante hoje, que é a Diva, que está lá. Nós temos um grupo de pessoas voluntárias que dioturnamente estão ligadas aí, trabalhando junto conosco. Nós temos, exato, então, o que nos apoia é um grupo muito grande que contribui para esse trabalho.
Sabemos disso, mas quando a gente se fala, Tânia Herrera, por trás dessas duas pessoas ilustres, né, a gente sabe que tem uma equipe muito forte e que não para nunca, né? É admirável, né? O trabalho, inclusive, a família de vocês estão sempre ali ajudando, né? A filha e os familiares, todos, né, envolvidos nesta causa. E também essa causa aí do 14º salário, muito importante, pode contar com o nosso apoio. O deputado Carlos Gomes, toda vez que vem em Uruguaiana, não deixa de ir na Tapur, né? Assim, para levar também as reivindicações dos nossos idosos e dizer que não só em Uruguaiana, mas que na Assembleia, né, lá na Câmara dos Deputados, a Atapur, os idosos têm o seu valor e têm o seu apoio, que é dos nossos deputados. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, que Deus continue iluminando, dando forças para vocês, vigor, porque trabalham como fossem meninos de 15 anos, né? É incrível o vigor desses dois, né? E a disponibilidade. Então, nossos agradecimentos e parabéns a todo esse trabalho que vocês têm realizado para os nossos idosos. Obrigada, e a gente que encaminhou recentemente uma indicação para a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que seja realizado a Casa de Acolhimento ao Idoso, que é esse grande sonho de nós, uruguaienenses, de ver os nossos idosos sendo acolhidos. Obrigada.
Obrigado. A palavra segue à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, mais uma vez, nós temos a honra de recebê-los, vocês aqui.
A honra é nossa, presidente.
Não poderia ser diferente, a Atapur sempre tão participativa, sempre tão ativa, e essa casa sempre foi parceira e vai continuar sendo das causas referentes aos idosos. Passar para a colega vereadora Manuela, que quer se manifestar também.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Herrera e Tânia, eu quero só deixar meu abraço, porque eu tenho vontade de dar uma esmagada em vocês cada vez que vocês vêm, e a pandemia não deixa, né? A gente tem que ficar distante. É dizer que tem todo o meu apoio, esse PL do deputado, que é do PDT, que é do nosso partido. A gente vai reforçar, vai mandar para outros também, que a gente tenha um pouco de relação. E faço questão de, quando acabar a votação, passo uma lista para vocês verem realmente que deputado federal realmente vai votar a favor e o que vai ficar no
discurso. Isso para nós é fundamental, vereador.
Vou passar. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, colegas, vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha aqui hoje presencialmente também na live, o Herrera também não faz muito tempo que participou aqui com a gente de uma outra sessão, mas desses números aqui eu só gostaria de colaborar, até dar um dado a mais para vocês, defenderem a relevância, né, desse aporte de recursos a partir da Previdência Social aqui em Uruguaiana. Esse valor anual, ele é equivalente a todo o orçamento do município. Né? Então é um dado a mais para contribuir com vocês sobre também a relevância que tem o aporte de recursos a partir dos aposentados e pensionistas aqui no município, e que, como o presidente Delgado colocou, estamos sempre à disposição para apoiá-los nesta causa. Tá bem? Muito obrigado pela presença.
E nós agradecemos imensamente isso aí, vereador.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, não poderia deixar de me manifestar e reconhecer o trabalho abnegado do Herrera e da Tânia, dizer que o idoso na história de Uruguaiana nunca foi tão reconhecido, tão valorizado, tão destacado. Nunca houve uma busca pelos seus direitos, como ora, e se retrocedermos no tempo, não mais do que 30 anos é que vem acontecendo, entendo eu, Herrera, essa preocupação com o idoso, que no passado ficava relegado a uma cadeira de fundo de quintal, num quarto, não valorizado, não sendo identificado como fonte de sabedoria e de experiência. Então, que bom que existe a DAPUR, que hoje oferece a legislação, o Estatuto de Idoso foi fundamental para que eles pudessem se valer da lei para buscar seus direitos. E a DAPUR faz isso com maestria em Uruguaiana. Não sei se em outros municípios a DAPUR tem esse mesmo dinamismo como tem Uruguaiana, através de você e da Tânia, que são idosos, mas com uma vitalidade extraordinária e que permanentemente estão em busca de novas conquistas e divulgando o que se deve fazer para que o idoso possa manter-se com o seu lugar de respeito, de credibilidade, como quem já contribuiu, já cumpriu com o seu papel social na comunidade. Então, cumprimento mais uma vez, e bem destacado pelo vereador Celso, esses números que são muito interessantes, e quando o Herrera falou em valores como 379.428.774 reais, de valores que são...
Vem para o município.
Que retornam aos municípios. Será que dá um equívoco aqui? Esse valor parece ser absurdo, mas é a realidade. Agora, comprovando aqui com essa planilha que você nos apresenta, são números significativos e interessantes. Eu não poderia deixar de cumprimentá-los, que continuem com essa garra, com esse dinamismo aí, lutando em prol de uma causa que é muito justa, em prol dos aposentados, do qual nós fazemos parte com muito orgulho.
Muito obrigado, vereador. Eu só, para encerrar e já agradecendo mais uma vez, queria dizer assim, que nós viajamos pelo Brasil todo em congressos, em seminários, e nós sempre levamos uma faixa que eu faço a questão de divulgar para vocês. Nós estávamos com ela ontem aqui na praça. Nação que não respeita seus idosos não respeita a sua própria história. Então, eu acho que isso, para os mais jovens, eu acho que é fundamental entender. Quem não respeita os idosos não respeita a sua própria história. Então, é fundamental que se respeite os idosos, a experiência dos idosos e o valor deles para a sociedade no sentido cultural e econômico também. Muito obrigado mais uma vez.
Quero convidar a senhora Diva também para estar conosco, fazer um registro fotográfico da presença da DAPUR nesta reunião. Muito obrigado.